A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre alguns dos temas mais discutidos no nosso país atualmente: a crise econômica, o controle da inflação e os juros. E para falar com a gente sobre esse assunto tão polêmico, nós temos aqui a participação ao vivo do professor André Peixoto de Souza, que é coordenador do mestrado em Direito da Uninter. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o doutor André. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Muito obrigado, Jéssica. Igualmente, o prazer é todo meu. À disposição, cumprimento também aos ouvintes da Rádio É Paraná.
Doutor, para nós começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as causas dessa crise econômica que assola o nosso país atualmente?
Claro, pois não. Vejam, causas são muitas e estruturais. É evidente que elas estão conectadas diretamente com questões políticas, com planejamento de governo e com tomada de decisões. Quer dizer, as decisões políticas afetam diretamente questões econômicas. Toda política monetária e a política econômica de uma nação advém, evidentemente, da tomada de decisões, do fatiamento de um orçamento. Existe um orçamento, existe um planejamento, e é preciso tomar decisão. Onde eu vou gastar? Basicamente, isso é a atividade financeira de um Estado. Onde eu vou gastar a partir das receitas de que disponho? Receitas públicas, arrecadações de impostos, arrecadações de tributos, de receitas correntes, seja quais forem. Então, a decisão política de se gastar acarreta ou em acertos ou em erros, e todas elas vêm juntamente com os aspectos que estão intrínsecos a isso, que são estruturais, portanto, e que não dependem exclusivamente de um governo. Depende também de uma interação com os governos internacionais, com as tomadas de decisões internacionais. Então, é correto dizer, sim, que a crise econômica brasileira, não obstante ser, sim, uma crise essencialmente nossa, estruturalmente nossa, também recebe problemas do planeta, do mundo, das crises econômicas dos outros lugares. Notadamente, a crise econômica norte-americana a partir de 2008. Quer dizer, ela chega pujante no Brasil hoje e afeta basicamente o nosso cotidiano.
E, doutor, é impossível nós falarmos em crise sem discutirmos também a respeito da inflação. Para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor, o senhor poderia conceituar em linhas gerais o que é inflação?
Claro, claro. Um conceito assim que pode ser bem compreendido, bem entendido, muito embora seja muito sucinto, é o seguinte: aumento de preços no mercado. A inflação significa o aumento de preços no mercado. Claro, a gente pode desenvolver um pouco mais o conceito. Posso tomar, por exemplo, como base o índice de inflação que foi medido pelo IPCA no final do ano, agora o índice de inflação de 2015, 10,67%. 10,67% no ano de 2015. Quer dizer, em geral, isso vai significar o quê? Grosso modo, né? Grosseiramente falando, que os preços do mercado subiram 10,67%. Isso é visível em alguns produtos mais, em alguns produtos menos, nas compras mensais de supermercado. Vamos ao supermercado, enchemos os nossos carrinhos e vamos perceber, em média, 10,67%, se bem que até mais.
O consumidor percebe
percebe até mais do que
bem
isso.
Mais que isso.
Mas assim, na média dos preços de mercado, dos produtos disponíveis no mercado, que não são só aqueles de um supermercado, de carrinhos de supermercado, na média, 10,67%. Quer dizer, é um aumento vertiginoso de preços, isso é inflação, que evidentemente merece uma série de comentários à parte. De requisitos, de formas de pujança, assim por diante.
E essa inflação, a percepção dos consumidores que ela está subindo muito, é correta, doutor?
Sim, claro, é correta. Principalmente porque os produtos que são mais disponíveis, mais imediatos, mais evidentes aos consumidores médios, enfim, as questões de subsistência, as questões de sobrevivência, são justamente aqueles que não são caros no dia a dia. Os preços que menos sobem são produtos que não estão imediatamente disponíveis a nós.
Uhum.
São meios de produção, são bens de produção. São aqueles, por exemplo, uma chapa de aço. Nós não vamos ao mercado comprar uma chapa de aço. É a indústria, sim, automobilística que compra uma chapa de aço. Para fazer um carro, esse sim nós vamos comprar. Quer dizer, a chapa de aço subiu muito pouco. E para nós isso é imediatamente irrelevante. Imediatamente, uhum, irrelevante, né? Ele vai, sim, se tornar relevante quando do aumento de um preço do veículo automotor, por exemplo.
Uhum. Doutor, eu também queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que são juros e como que eles são calculados, de que maneira.
Claro, claro. Também eu posso trazer um conceito bastante elementar, né? Bastante elementar para juros.
Uhum.
Poderíamos dizer basicamente que juros são o custo da moeda, o custo do dinheiro. O custo do dinheiro, quer dizer, eu tomo um dinheiro no mercado e esse dinheiro vai me custar. É incrível termos uma percepção histórica da questão dos juros, né? Se a gente for remontar a história, veja bem, olha que interessante. Os juros estão na origem no século XIII.
Uhum.
XIII, meados de 1200. Porque havia uma prática, enfim, que acabava sendo até de alguma maneira refreada ou tentava ser refreada pela igreja, que era a prática da usura, né? E a partir dali, os grandes guetos judaicos começam a, enfim, trabalhar aprimoradamente isso e aplicar as suas disponibilidades no mercado a um determinado preço, a um determinado custo. E este custo se dá no tempo. Quer dizer, o custo do dinheiro no tempo é o juro. São,
uhum,
os juros. Basicamente,
sim,
esse é o conceito que a gente tem, né?
De juros.
A gente podia, uhum, tentar, enfim, desenvolver um mecanismo que é o seguinte. Esses juros que se dão ao longo do tempo são também variáveis, são também voláteis. De acordo com o quê? Com a capacidade econômica do pagante, do contratante. Quer dizer,
uhum,
se eu tenho uma capacidade econômica que pode sim fazer frente ao pagamento do capital tomado e, mais ainda, se eu posso garantir o pagamento do capital tomado, evidentemente os juros poderão ser menores. É o exemplo clássico de um juro hipotecário, de uma hipoteca imobiliária, né? Se eu compro um imóvel mediante uma hipoteca, eu dou o próprio imóvel em garantia, portanto, os juros imobiliários, os juros de uma hipoteca imobiliária serão muito menores. Agora, se eu tomo um juro, um capital a juros imediato, emergencial, urgente, sem nenhuma garantia, com algumas restrições, vamos supor assim,
sim,
restrições de nome, essas coisas, de cadastro, etc., uhum, é claro que os juros serão maiores, porque o risco de quem empresta é maior.
Sim. E, doutor, muitos especialistas defendem atualmente que é necessária a redução da taxa de juros para que o brasileiro volte a consumir. E isso é correto? E quais são as dificuldades para baixar essa taxa, doutor?
Tá, redução da taxa de juros. Funciona assim. Bom, ontem mesmo nós tivemos uma reunião no Copom. Ontem mesmo ficou definida a taxa de 14,25%. É a quinta vez consecutiva, é o quinto,
uhum,
mês consecutivo que o Copom fixa a taxa anual básica real de juros em 14,25%, a chamada Selic, né? São os juros oficiais, os juros governamentais. E existe a seguinte dinâmica na questão da redução ou do aumento da taxa de juros. Por que que não abaixa? Por que que é,
sim,
o quinto mês consecutivo de 14,25%? Por que isso? Implica no capital estrangeiro, no investimento estrangeiro. Ou seja, o investidor estrangeiro, que é um capitalista parasitário, ele é um parasita,
uhum,
necessita de um hospedeiro. Ele precisa grudar no pescoço de um hospedeiro e chupar todo o sangue que ele tem. O sangue são os juros. O investidor estrangeiro vive de juros altos. Ele quer vir para o Brasil enquanto os juros estiverem altos. Quando os juros baixarem, ele sai do Brasil e vai para um outro país subdesenvolvido para explorar os juros altos.
Uhum.
Então, se você baixa os juros, abaixa os juros, o capital estrangeiro foge do país. Olha que dinâmica interessante essa.
Uhum.
Você
complexa.
Perde o investimento estrangeiro quando baixa os juros. Perde o investimento estrangeiro, o que é um problema. É um problema que afeta o câmbio, é um problema que afeta as exportações e importações e é um problema que, em última instância, afeta a própria produção, a produtividade e o consumo e crise, etc. Por outro lado, tentando responder a tua questão, abaixar os juros significa o quê? Melhorar a produtividade interna. Com juros baixos, você consegue comprar matéria-prima interna, você consegue financiar e rodar melhor a sua própria indústria e valorizar, enfim, o capital interno. Com isso, haverá um aumento de produção interna, haverá um aumento de mão de obra, necessariamente, porque se há aumento de produção, você precisa contratar, precisa de mão de obra. E essa mão de obra contratada é assalariada, ou seja, os salários dos trabalhadores fazem frente ao consumo daqueles produtos que foram produzidos pelo aumento da capacidade produtiva. O consumo é o quê, senão o esvaziamento de prateleiras. Esvaziou prateleiras, o que precisa ser feito? Produzir. Então, mais produção, mais mão de obra assalariada, mais consumo, mais produção e assim por diante, numa roda centrífuga que alimenta, enfim, o sistema econômico em que estamos metidos desde o século XVI, que se chama sistema capitalista.
Teria que ter um equilíbrio, então, doutor, nessa taxa de juros?
É claro, é muito delicado. Por isso, é complicado sair a crítica desenfreada ao Copom e dizer o seguinte, baixa a taxa de juros. É complicado, você perde capital estrangeiro. Dentro, claro, insisto em dizer, dentro de uma racionalidade do capitalismo, do sistema capitalista, que é o sistema econômico em que estamos metidos aqui. Né? Dentro desta racionalidade, claro que é problemático. É complicado você criticar desenfreadamente a alta ou baixa de juros.
Doutor, para os nossos ouvintes que não estão ainda tão situados no assunto, entenderem um pouquinho melhor, o senhor poderia explicar de que maneira os juros, a inflação e essa crise econômica se correlacionam?
Claro, veja só. Existe um ciclo. Esse ciclo que foi pontuado por mim agora há pouco. Em primeiro lugar, vamos colocar produção, sistemas produtivos. Então, a produção é uma fábrica, exemplificando, né? Uma fábrica, uma planta fabril, um grande galpão, máquinas, um maquinário, né? Trabalhadores operando essas máquinas, insumos, matéria-prima. Então, há uma compra pelo industrial de matéria-prima, enfim, e capital de giro. Você precisa de um capital de giro, enfim, para girar o teu negócio. Então, são esses conjuntos, esses fatores produtivos, todos esse conjunto de fatores produtivos chama capital. É isso, o capital. O capital não se limita, portanto, a dinheiro. Dinheiro é uma parte do capital. Seria, talvez, podemos chamar, forçando um pouco a barra, capital stricto sensu, né? E o capital lato sensu é o grande capital. O capital, os meios de produção. Da produção, advém um braço, que é a mão de obra, o trabalho. Trabalho. Este trabalho faz frente, portanto, diretamente ao setor produtivo, que, por sua vez, ofere um salário, um ganho. Este ganho faz frente, por sua vez, ao consumo. O consumo dos bens produzidos. Não significa que eu, trabalhador de uma indústria automobilística, vá comprar o carro que eu mesmo produzi. Significa que eu, trabalhador da indústria automobilística, estou consumindo inúmeros produtos, assim como o produtor destes outros inúmeros produtos está consumindo o carro que eu produzi. E a coisa gira, e assim é a economia. E assim gira a economia. Quando se dá a inflação, significa o aumento do preço do produto disponível no mercado. Por que aumentou o produto disponível no mercado? Mormente, porque há mais dinheiro no mercado. Se há mais dinheiro no mercado, aquele que oferta um produto no mercado está mais disposto a vendê-lo mais caro, para ganhar mais, uma vez que o seu fim é lucrativo. Se eu sou empresário, eu tenho um fim lucrativo. Se eu tenho fim lucrativo, eu quero ganhar mais. Para ganhar mais, me interessa vender cada vez mais caro. Eu não posso desenfreadamente vender mais caro porque eu sei que o meu público não tem dinheiro. Mas se o público tem dinheiro, eu oferto mais caro. Quando eu oferto mais caro, alta de preço. Quando dá alta de preço, inflação. Qual é a relação, então, você me pergunta, entre a inflação, juros e o que mais?
Essa crise econômica.
Inflação e juros. Como eu disse, juros altos, investidor estrangeiro está em casa. Está injetando dólar na economia nacional, na economia interna. Está injetando dólar. Tem muita moeda, tem muito dólar. Quando tem muito dólar, ele não é escasso. Ele está esgotado, ele está colapsado. Portanto, baixa o dólar. Há uma queda no valor, no preço da moeda. A baixa do dólar se dá em função de um grande investimento estrangeiro, em função de alta de juros. Portanto, isso favorece as importações. Se o dólar está baixo, eu consigo importar bens, insumos, meios, enfim, de mercado, né? Quando eu importo, eu prejudico o mercado interno. Eu estou colapsando o sistema produtivo nacional, interno. No efeito contrário, quando eu tenho juros altos, e se eu tenho juros altos é porque falta, dólar alto, e quando eu falo em dólar alto é porque há escassez de moeda, escassez de dólar no mercado interno, Quando eu tenho dólar alto, portanto, isso facilita e
que
favorece...
Que é o nosso caso.
Sim, favorece as nossas exportações, isso é bom para o exportador. Veja bem, é bom para o exportador por quê? Eu estou produzindo e estou vendendo para fora. Se o dólar está alto, algo que aqui me custou 100, eu vou ganhar 400 quando eu vender.
Sim.
450 com dólar a 4,5. Né? Então favorece as exportações. O que significa favorecer as exportações? Significa aquecer o mercado interno. Então eu fujo da crise. Veja, o dólar também se vinculando diretamente à taxa de juros, ao índice de juros. E o grande problema aqui dessa taxa de juros é que o governo, bom, até posso falar sobre isso mais demoradamente, mas o governo, quando emite, quando decide fixar uma taxa de juros, precisaria, então, de um pulso para controlar que essa taxa seja respeitada pelo mercado bancário, pelo setor financeiro, que é o setor da última ponta do consumidor. Tá? Então, essa grande relação entre inflação, taxa de juros, dólar, alta e baixa de juros, alta e baixa de dólar, está diretamente atrelado a um crescimento econômico, consequentemente a um desenvolvimento econômico de um país emergente, um país que conseguiu superar então a linha do subdesenvolvimento, ou, pela via oposta, a uma crise econômica, normalmente dos emergentes que não conseguem, enfim, respirar, não conseguem, só respiram com a pontinha do nariz para fora d'água, sempre, desde sempre, estruturalmente, historicamente, sistematicamente.
Nós estamos conversando aqui ao vivo no estúdio da Rádio É Paraná com o professor André Peixoto de Souza. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a crise econômica, inflação e juros. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor André, falando agora de possíveis soluções, quais são as medidas necessárias, a parte mais complicada do problema, quais seriam as medidas necessárias para manter a inflação controlada?
Controle da inflação, pois bem, assim, há uma medida categórica, a gente pode também sumular isso numa única expressão, que evidentemente contém um mundo de elementos, né? Que seria, basicamente, a expansão da capacidade produtiva. Expandir a capacidade produtiva interna do Brasil. Né? Veja, ela se conecta à sua última e penúltima perguntas, porque a expansão da capacidade produtiva seria melhor verificada desde que os juros fossem abaixados, né? Evidentemente. Se eu tenho um juros menor no mercado, eu posso tomar e girar melhor a minha empresa e pagar as minhas dívidas e pagar a minha folha de pagamento, a minha folha de salários, né? E com isso, de alguma maneira, dar pujança ao crescimento da minha produção, da minha produtividade. Quando eu cresço produção e quando há a necessidade de crescimento produtivo, há a necessidade de contratação. Então, veja, eu estou resolvendo um problema de desemprego. Eu estou resolvendo um problema de trabalho. Um problema estrutural dentro de um país sistematizado capitalisticamente. Né? Quando há aumento de produção, há necessidade de um aumento de mão de obra. Quando há necessidade de aumento de mão de obra, eu contrato. Eu vou ao mercado de trabalho e contrato. E com isso eu contenho o índice de desemprego. Quando eu contrato, eu suscito o consumo. Estou melhorando o consumo. Para melhorar o consumo cada vez mais, enfim, e expandindo esta oferta, eu preciso, claro, abaixar o preço do produto. Então veja, se eu estou produzindo com pujança, se eu estou contratando e controlando o desemprego, e se eu estou abaixando o preço dos produtos para que eles possam ser cada vez mais consumidos, o que acabou de acontecer? Eu controlei a inflação.
Sim.
Né? Por isso, preços de produtos, por exemplo, nos Estados Unidos, produtos são muito baratos. Por quê? Porque vendem em larga escala. Vende-se muito. Descarta-se muito. Esse, claro, acarreta num problema.
Um problema ambiental.
Um problema não só ambiental, como ideológico, grandioso, né? Grandioso, seria uma outra grande temática para a gente conversar.
Precisava de mais meia hora.
Ah, mais do que isso.
Doutor, eu queria pedir também para o senhor explicar para os nossos ouvintes de que maneira o poder judiciário é afetado por essa crise econômica.
Ah, mas olha só, aqui esse é um filé mignon da coisa, que é o seguinte... Pela crise econômica, veja bem, crise econômica. Crise econômica é o ponto inverso do que acabei de falar, do que acabamos de conversar. Quer dizer, é desemprego, é aumento da inflação, aumento dos preços, baixa de produção, né? Fechamento de fábricas.
Sim.
Né? Fecha a fábrica. Se fecha a fábrica, não tem emprego. Então, demissão em massa. Desemprego. Desemprego, não consumo. prateleiras e estoques e pátios de indústria automobilística recheados, lotados, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Não há dinheiro circulante, não há moeda circulante para fazer frente a esse produto que está estocado, por assim dizer. Então você travou o sistema. Trava o sistema. Né? Não há produção, não há emprego, não há consumo. Travou o sistema. Como isso vai parar no Poder Judiciário? Com falências, com recuperações judiciais, com inadimplências, com cobranças, com execuções, execuções bancárias, execuções hipotecárias, com a tomada... Crise econômica dos Estados Unidos em 2008, a bolha imobiliária.
Uhum.
A bolha imobiliária é isso. É exatamente isso. Lá o sistema judiciário, claro, totalmente diferente do nosso.
Sim.
Mas o que aconteceria aqui com um inadimplemento exacerbado, exagerado, por exemplo, no setor imobiliário? Né? Foi oferecida há pouco tempo, enfim, antes desse boom imobiliário no Brasil, digamos 5-6 anos atrás, nós comprávamos imóvel a preços bem mais módicos do que aqueles que estão hoje. E a juros muito bons, juros de 9% ao ano, 10% ao ano no máximo. Né? Ele mais ou menos acompanha a Selic, mais ou menos. Hoje, uma hipoteca custaria mais ou menos 14, 15% ao ano, né, no sistema financeiro habitacional. Então, qual é o segredo aqui? O inadimplemento, então, o banco te deu dinheiro e você compra uma casa e ela está hipotecada. Ela está em garantia de pagamento da hipoteca. O banco te deu dinheiro. O que interessa ao banco é girar dinheiro, girar capital. É isso que o banco quer, girar capital. Não interessa ao banco uma casa. Interessa ao banco que você pague a mensalidade. Na verdade, às vezes até interessa que você não pague, porque ele quer ganhar juros sobre a inadimplência. Né? Mas dentro de um índice controlado, evidentemente. Agora, se há aquela parada, aquela travada do setor produtivo, que eu falei antes, o colapso de um setor produtivo, consequentemente o inadimplemento, por exemplo, nas hipotecas, por exemplo, no setor imobiliário, o que começa a acontecer? Os bancos começam a executar os devedores. Executar os inadimplentes. E com a execução dos inadimplentes, o que o banco ganha? E, bom, só para tentar também enfiar no meio disso aqui a resposta à tua pergunta. Lá está o Poder Judiciário lotado de processos.
Abarrotado de processos.
Hoje, 100 milhões de processos tramitando no Brasil. Hoje. Se nós fizermos ali uma média, né, assim, exagerando um pouco, né, para o ouvinte aqui, exagerando um pouco, são, sei lá, 200 milhões de habitantes, né, no Brasil, 204, diz a presidenta, enfim, 200 milhões de habitantes no Brasil. Se a gente considerar que um processo no contencioso contém um polo ativo, um polo passivo, um autor e um réu, bem grosseiramente falando, se temos um autor e um réu, 100 milhões de processos no Brasil significa 200 milhões de partes. 200 milhões de partes. Ou seja...
Para uma estrutura que não comporta nem a metade.
Nada, claro. Não comporta. Mas eu quero dizer o seguinte, é um processo por brasileiro, hoje, em trâmite, no Poder Judiciário. Um processo por brasileiro, em média, evidentemente. Tá? Me perdi. Isso era só um parênteses. Me perdi.
A gente estava falando da questão de como é afetado o Poder Judiciário por toda essa crise, doutor.
Tá, imobiliária.
Claro.
Tá, isso, né? O banco executou e... E o que ele vai ganhar com isso? Essa era a pergunta que eu fazia antes de abrir o parênteses. O que ele vai ganhar com isso? Vai ganhar um imóvel que estava em garantia. E não vai ganhar um imóvel, vai ganhar um monte de imóveis que estavam em garantia de todos aqueles credores, devedores, daqueles tomadores do empréstimo. E a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, enfim, estão com uma carteira de imóveis enorme, que vão para leilão, que pagam um terço, um quinto, uma metade que seja do preço, que não seja o preço vil no leilão. E assim por diante. Quer dizer, não ganhou dinheiro. O banco, o sistema financeiro, não ganhou dinheiro. Perdeu dinheiro com isso. O Poder Judiciário perdeu o estofo com isso. Porque está recheado, abarrotado de processos. Então implica diretamente, sim, a crise econômica, respondendo finalmente a tua pergunta, a crise econômica implica diretamente no abarrotamento, na enxurrada de processos para que o Poder Judiciário resolva. Por isso, esses expedientes, que são mais do que compreensíveis, que os tribunais, que o CNJ, enfim, vem tentando, né? Que são os movimentos conciliatórios, as mediações, essas questões todas, essas, o nome bonitinho, né? Que falam formas alternativas de resolução de conflito. É bonitinho isso aí, mas é um paliativo, é um subterfúgio para dizer o seguinte: nós não damos conta, não dá, não tem, não dá. Agora você na rua sai e chama o outro de feio e bobo, processo, dando moral.
É uma cultura do litígio.
Pronto,
que a nossa estrutura não dá conta.
Não suporta, não aguenta, não tem como aguentar. Não é que falte juiz, não é que falte estrutura. Vai faltar sempre, se nós formos assim, tão conflituosos como estamos sendo.
Doutor, voltando um pouquinho para o tema inicial da nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que, que é o Sistema Financeiro Nacional e qual que é o papel dele nessa crise atual.
Claro, claro. Bom, o Sistema Financeiro Nacional é o seguinte, é um nome bonito também, né? Sistema Sim. Tributário Nacional, Sistema Financeiro Nacional, etc. Constituição Federal, está consagrado na Constituição, isso tudo. O Sistema Financeiro Nacional é, nada mais nada menos que um conjunto de órgãos e instituições, um grandioso número de órgãos e instituições, a começar pelo Ministério da Fazenda, e do Ministério da Fazenda ele vai descendo, 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 até uma financeira dessas de tomada de empréstimo, né? Pessoal, assim, com restrições. Está negativado, vem que eu te empresto. Isso também faz parte do sistema financeiro. Lá do Ministério até a financeirinha é o Sistema Financeiro Nacional. Os principais órgãos, claro, o Conselho Monetário Nacional, o Copom, né? O Banco Central, os bancos, o setor bancário de um modo geral, bancos de investimento, bancos de varejo, Caixa Econômica, seguros, Instituto de Resseguros do Brasil e assim por diante. É esse conjunto de instituições, um conjunto enorme de instituições que é controlada, enfim, em última instância, pelo Ministério da Fazenda, pelo governo federal, né, de um modo geral, que pretende, de alguma maneira, regular a situação financeira do país. Né? Determinar taxa de juros, podar uma ou outra prática que pode ser considerada abusiva e assim por diante. Né? Você me pergunta na segunda parte da questão qual era mesmo?
Qual que é o papel do sistema nessa crise atual?
Pois é, qual é o não papel? Sim. Eu poderia te devolver dizendo isso, qual é o não papel? Porque se é um conjunto de instituições, de órgãos que tem o dever de controlar uma situação financeira nacional e se a situação não está controlada, é evidente que há aqui um não papel. Que não fez a tarefa que deveria ter sido feita.
Claro.
Né? Que é, em uma palavra, vai, regular. Regulação.
Doutor André, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes de nós terminarmos a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor fazer um resumo de tudo que a gente conversou até agora e falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais seriam as possíveis soluções, na opinião do senhor, para o Brasil sair dessa crise econômica. A pergunta mais difícil fica para o final.
Puxa vida, quem tem essa solução leva talvez um Nobel, né, de economia. Eu não vou te dizer qual é a solução, porque quem sou eu para te dizer qual é a solução? Eu tenho algumas ideias.
Claro.
Assim, eu poderia ser politicamente correto, nem tão politicamente correto, eu diria, mas respondendo dentro de um establishment, dentro de uma estrutura econômica, que é na qual nós estamos inseridos, enfim, dentro do sistema capitalista, a resposta corretinha seria incentivar o aumento da produtividade. Né? Eu fiquei chocado quando o ex-presidente disse, no meio de um alvoroço econômico, que os brasileiros teriam que ir às ruas e às compras. Quer dizer, essa é uma política, ir às compras, é uma política necessariamente comprometida com o aumento do setor produtivo. E o aumento do setor produtivo, que é essa roda de que falamos tanto hoje, claro, produção, trabalho e consumo, é a característica, é a impressão característica do sistema capitalista. Hã? Então, incentivar o setor produtivo é incentivar o sistema capitalista. Resolve a crise econômica, resolve a crise econômica. Mas olha, para ser bem sincero, e aí eu volto a dizer que a gente precisa de uma outra conversa aqui.
Mais uma hora de programa.
Sim, e eu fico à disposição. Eu tenho a impressão de que a resposta mais correta seria uma alteração no sistema. Alteração no sistema econômico em que estamos inseridos. Então, a resposta é muito mais ideológica do que prática. E muito mais a longo prazo. Né? Tomada de escolhas. É pulso firme para dizer como tem que ser feito. Se alguém foi eleito, esse alguém que está legitimado pela democracia deve ter o pulso firme e dizer é assim que tem que ser feito. Né? E comandar politicamente de acordo com um projeto econômico distinto desse que estamos metidos, que cada vez mais distingue as pessoas, divide as pessoas, diz quem é bom, quem é mau, diz quem é feio, quem é bonito, quem é pobre, quem é rico, quem é, enfim, oprimido e opressor. Essa distinção de classe é o elemento que caracteriza o sistema econômico em que estamos metidos. E isso distingue pessoas.
Doutor André, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e fica um convite para novas conversas, novas discussões sobre esse tema.
Muito obrigado, eu fico super à disposição. Muito obrigado, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!